chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Estamos de volta com o nosso semanal Porta Aberta desta quarta-feira, 21 de dezembro, dos estúdios da Rádio Vaticano, Mariângela Jaguraba. Sejam todos bem-vindos. A primeira convidada na edição de hoje do Porta Aberta é a irmã Terezinha Cunen, responsável pela pastoral da criança nas Filipinas. Segundo a religiosa, um dos grandes desafios ainda é lidar com a pobreza extrema nas Filipinas. Enfrentamos também, em meio às famílias, um grande número de crianças violentadas e abusadas sexualmente, muitas vezes com o consentimento da família ou fazem de conta que não veem. Para a pastoral que prega vida e vida em abundância, é muito duro lidar com esta situação, disse irmã Terezinha, na conversa com Bianca Fracalvieri, em que faz um balanço deste ano de 2016.
Queridos amigos e amigas da Rádio Ouvintes da Rádio Vaticano, trago aqui um pouquinho da experiência vivida junto à Pastoral da Criança das Filipinas. Como o bambu, símbolo das Filipinas, neste ano nós pudemos aprender várias lições de resistência e de participação com os líderes, famílias e crianças da Pastoral da Criança das Filipinas. O bambu está sempre pronto a vencer todas as intempéries e dificuldades. Ele se dobra, mas não quebra. A pastoral da criança, como bambu, está sempre pronta para a ação, para enfrentar todas as dificuldades com otimismo e coragem. Especialmente em tempo de tufão, terremotos, desastres naturais, casos emergenciais, fome e miséria, a pastoral está sempre presente, animando e encorajando as pessoas. Os líderes da pastoral da criança estão sempre presentes lá onde a vida está mais ameaçada, onde não tem ninguém que vá, onde as famílias se encontram totalmente abandonadas. Acima de tudo, as famílias da pastoral permanecem humildes e unidas como bambu que se curva diante das intempéries da vida e das situações que o fragilizam. Podemos dizer que foi um ano abençoado, no qual pudemos atingir os nossos objetivos de atendimento à saúde, à higiene, à educação, à cidadania e à evangelização. Um grande número de crianças foi recuperada da desnutrição e teve uma saúde mais estável, devido ao incentivo às famílias e ao acompanhamento das líderes da pastoral. Em 2016, foram acompanhadas pela Pastoral da Criança 5.085 crianças, 3.386 famílias e 350 gestantes em 9 dioceses e 30 paróquias. Das 5.085 crianças acompanhadas, somente continuam desnutridas 741 crianças. Houve aumento no peso das crianças, não só por causa do suplemento alimentar, mas por causa do lembrete contínuo sobre alimentação enriquecida para as crianças, em especial sobre a folha da moringa, que é rica em diversas vitaminas. A moringa é uma vitamina própria do lugar, uma erva própria do lugar. Crianças de 0 a 1 ano de idade foram monitoradas de sua imunização mensal, que é um grande fator de melhora para a saúde. A amamentação exercida rigorosamente pelas novas mães por causa do aprendizado que lhes é dado, várias famílias usam folha de alubate, uma erva local, para curar furúnculos das crianças. As mulheres grávidas foram frequentemente lembradas de seus exames pré-natais e vacinas, o que resultou em bebês saudáveis. As mães aprenderam a identificar o peso de seus filhos a partir do registro e mostram interesse para ajudar seus filhos a crescer com boa saúde. Com a ajuda da pastoral, as mães aprenderam como manter sua casa e ambiente mais limpos, evitando muitas doenças. A aceitação dos pais sobre medicamentos alternativos à base de plantas medicinais para ajudar a prevenir doenças. As mães que se tornaram mais conscientes de ervas medicinais disponíveis vão mais regularmente ao centro de saúde, em especial as gestantes, para seu mensal check-up. Casos de diarreia foram realmente surpreendentes, porque houve uma grande diminuição no número das crianças afetadas devido ao lembrete constante às famílias durante a visita mensal. Não houve nenhum caso de morte causada pela leptospirose e dengue nas comunidades, por causa da cooperação das famílias na limpeza de suas casas e arredores. Folhas de lagundi para a tosse dos bebês foram bem aceitos pelos pais, que são ensinados a como fazer na formação mensal a celebração da vida. Durante visitas familiares domiciliares, as mães grávidas que deram à luz os bebês bem mais saudáveis e as mães se sentem orgulhosas em poder amamentar seus bebês, economizando muito tempo e dinheiro, como também estão livres de visitas frequentes aos médicos, pois os bebês são mais saudáveis com aleitamento materno. Com a orientação que a pastoral dá mensalmente, as mães cuidam para que as crianças tenham bananas e frutas da época pelo menos uma vez nas refeições. As mães aprendem com as líderes da pastoral sobre a dieta equilibrada, por exemplo, três grupos principais de carboidratos, proteínas e gorduras, legumes e frutas, vitaminas e minerais. As mulheres conhecem mais seus direitos, bem como o direito das crianças. Os pais estão cientes sobre o registro de seus filhos após o nascimento. Foi feito durante a campanha eleitoral sensibilização para exercer seus direitos de voto e escolher o candidato conscientemente, votando bem. Tomaram mais consciência dos direitos e responsabilidades para com a comunidade e sociedade a que lhes pertencem. As crianças não são tão tímidas como eram antes. São mais sociáveis, participam da celebração da vida ativamente, com mais alegria e entusiasmo. Em muitas ocasiões, costumavam esconder-se dentro de suas casas. Agora eles podem brincar com outras crianças, crescendo assim sua autoestima. As mães estão conscientes da importância de dar uma boa educação a seus filhos. Agora levam seus filhos para a creche antes de matricular-se na escola primária. Conseguiu-se a aceitação positiva do marido ao ler os cartões dos laços de amor junto com as gestantes, pois antes era somente as mães que liam, agora envolveram-se os maridos também. Cooperação das mães solteiras para aceitação de seu futuro bebê e cuidá-lo bem. É dedicado mais tempo para famílias com problemas, orientando e dando o aconselhamento necessário, evitando separações e depressões que prejudicam seus filhos. De modo geral, após 13 anos de presença da Pastoral da Criança nas Filipinas, podemos ver e sentir os resultados de um longo e dedicado e incansável trabalho das líderes da pastoral. Ainda temos muito a fazer, pois sempre temos novos membros. A dedicação e o amor são constantes em nossas líderes. Um dos grandes desafios ainda é lidar com a pobreza extrema. Muitas famílias ainda têm somente uma refeição ao dia. É uma luta constante a erradicação da pobreza e da miséria. Como também enfrentamos em meio às famílias um grande número de crianças violentadas e abusadas sexualmente, muitas vezes com o consentimento da família ou fazem conta que não veem. Só temos a agradecer a Deus por tantos anjos e benfeitores que nos ajudaram ao longo deste ano para que a missão da pastoral fosse possível de acontecer sempre. Obrigada, Rádio Vaticano, por nos dar essa oportunidade de partilhar a nossa missão junto à Pastoral da Criança nas Filipinas. Feliz Natal e um ano novo repleto de paz. Amém, aleluia.
A segunda convidada é a irmã Zenaide Laurentina Maier, que trabalha no Haiti. A devastação provocada pelo furacão Matthew marcou o ano de 2016 nesse país. A tempestade deixou um rastro de morte e destruição. Pelo menos 900 pessoas morreram. E a emergência continua. Milhões de haitianos estão desabrigados e perderam sua fonte de renda. No país, trabalham inúmeros religiosos brasileiros que socorreram como puderam a população local. Irmã Zenaide chegou ao Haiti este ano e integra o projeto intercongregacional promovido pela CRB Nacional, pela Caritas Brasileira e pela CNBB. Este é o seu balanço deste ano de 2016.
Sou irmã Zenaide Laurentina Maier, religiosa missionária no Haiti. A partir deste ano de 2016. Estou aqui juntamente com um grupo de religiosos e religiosas apaixonados pela missão nestas terras caribenhas. O lema deste ano, Santo, nos propôs a sermos misericordiosos como Pai. Sim, a realidade ao qual nos encontramos tem sido um constante apelo ao exercício da misericórdia. E realmente, estivemos atentos, atentas aos clamores das crianças, dos jovens e famílias no dia a dia. Mas em especial, diante do fenômeno do furacão, onde o grito foi muito forte. Todos os religiosos e religiosas se uniram para atender as regiões mais necessitadas, com clínica móvel, levando remédios, palavra de conforto, e consolo. Certamente, mais do que levar, experimentamos a misericórdia do Pai no contato com as pessoas que perderam tudo: casa, plantações, pessoas, mas não perderam a esperança e a fé. E é na força e resistência deste povo que, como religiosos e religiosas missionárias, desejamos um Feliz Natal e um bom ano de 2017, cheio de realizações.
O terceiro e último convidado é o teólogo brasileiro Monsenhor Antônio Luiz Catelan, um dos 30 membros da Comissão Teológica Internacional e assessor para a Comissão da Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e subsecretário de Pastoral. Na conversa com Raimundo Lima, Monsenhor Catelan faz um balanço do Ano Santo da Misericórdia.
Música. Monsenhor Catelã, o senhor, enquanto assessor para a Comissão da Doutrina da Fé da CNBB, subsecretário de Pastoral, pode nos dizer também sobre a receptividade da Carta Apostólica Misericórdia e Mísera, com a qual o Santo Padre concluiu o Jubileu da Misericórdia?
Pois é, a recepção ela tem fases diferentes. Eu acabei de relatar para você que a Amoris Laetitia, pouco mais de meio ano de sua publicação, quase um ano, na verdade, já se está passando da fase do simples estudo para a tentativa de apresentar propostas para alguns dos desafios que o Papa apresenta ali. No caso do Misericórdia et Misera, ainda é tão recente, é coisa de menos de um mês, então nem dá para dizer ainda como está sendo a recepção. Eu vi, por exemplo, o modo como ela repercutiu na imprensa. Na imprensa leiga, de modo geral, mereceu uma notinha, uma coisa ou outra, com diversos equívocos mesmo. Inclusive, alguns veículos da mídia ressoaram que a possibilidade de que todos os presbíteros possam dar absolvição em caso de aborto, que isso estava significando que o Papa tinha tirado a pena de excomunhão ligada ao tema do aborto, o que é um equívoco. O Papa não tirou a pena, o Papa estendeu a faculdade de absolver o pecado e de suspender a pena a todos os sacerdotes, que antes era restrito aos bispos diocesanos e aos padres que os bispos diocesanos dessem uma delegação para isso. Então a mídia fez uma grande confusão, mas a mídia católica no Brasil fez um esforço tremendo de eliminar esses equívocos. Eu mesmo participei de entrevistas em rádios de redes de rádios da igreja para dar também uma contribuição para desfazer esse mal-entendido. Então, me parece que houve esse ruído de divulgação inicial que eu nem reputo de todo negativo isso, porque uma vez que essa notícia foi dada, causou choque para tanta gente e isso ocasionou que fossem atrás de informação e ajudou a despertar atenção para o documento, que de outro modo eu nem sei se teria tido toda a repercussão que teve.
Monsenhor Catelã, estamos falando sobre o Jubileu da Misericórdia. O Papa Francisco, ao convocar este jubileu extraordinário, disse que a Igreja precisava da misericórdia, o mundo precisava da misericórdia. E agora, na conclusão, ele disse que as portas se concluíam, mas a porta do coração de Cristo continua aberta para perdoar a todos aqueles que a ele se voltarem com o coração contrito. E também nós devemos, naturalmente, fazendo essa experiência da misericórdia, sermos por primeiro misericordiosos. Nesse sentido, certamente o ano, este ano extraordinário da misericórdia, foi um ano muito frutuoso, um ano de graça, como é próprio de um ano santo. Qual a avaliação que o senhor faz do ano extraordinário da misericórdia vivido por parte da Igreja no Brasil?
Brasília, eu colaboro numa paróquia. A hora que eu termino os meus trabalhos na conferência, por volta das 5 horas da tarde, eu vou para uma paróquia que fica próxima, ajudo a atender confissões, direção espiritual durante uma hora cada dia, que é o que eu posso fazer de ministério direto, e depois eu celebro uma missa na comunidade e pronto, assim se conclui meu dia. Então, mais do que falar do que eu percebia nas reuniões dos bispos, no Conselho Permanente, no CONCEP, que são órgãos da CNBB, eu prefiro falar do que eu percebi ali entre os fiéis daquela paróquia de São Pedro de Alcântara, em Brasília. Um interesse muito grande pelo sacramento da reconciliação, a confissão, uma valorização muito grande da Igreja Catedral e de um outro santuário que o cardeal Dom Sérgio da Rocha indicou como lugares para a instalação da Porta Santa. Né? A catedral já era mesmo e o santuário ele acrescentou, como podia acrescentar. Então, o interesse de fazer a peregrinação. E sem entrar em detalhes que eu não poderia, não posso de fato entrar por ser atendimentos em foro interno, posso dizer que isso mexeu muito também com as famílias, provocou, assim, estou falando coisas de conhecimento de foro externo, provocou reconciliação, aproximação de pessoas, enfim. Eu pude naquela paróquia acompanhar de diversas formas os frutos do ano da misericórdia, a restauração de relações em vários aspectos. Então, como na bula de indicação do ano, de início do ano, misericórdia vultus, o Papa dizia que ele queria esse ano para redespertar na igreja, reavivar na igreja a consciência da centralidade da misericórdia. Então, o fechamento da porta conclui uma etapa, vamos dizer assim, marcada pelas indulgências, marcada pelas peregrinações, por ações litúrgicas e devocionais. Mas abre-se outra porta, que é o crescimento da consciência, de quanto é central na nossa vida. Todos precisamos de misericórdia. A própria igreja, como disse o Papa, precisa, né? Então, todos precisamos de receber a misericórdia e precisamos da misericórdia também no sentido de dá-la, de reconhecer a fragilidade dos outros, os erros alheios e de, com a misericórdia, permitir o reinício, a restauração. Nada funciona no mundo sem o perdão. Se a gente for aplicar somente justiça, tudo termina virando como que o contrário da justiça, né? Uma grande disputa. Mas o perdão, a misericórdia, é que tempera as relações e permite tudo recomeçar e tudo se rejuvenescer.
Monsenhor Catelan, o Papa Francisco acabou de dedicar um ciclo de catequeses às obras de misericórdia corporal e espiritual e pediu, agora na conclusão deste ano santo extraordinário, o Jubileu da Misericórdia, pediu a criatividade, que, concluindo o jubileu, que nós buscássemos, de modo criativo, continuar estas obras de misericórdia. A partir da experiência pastoral que o senhor tem no Brasil, certamente uma larga experiência, até mesmo pelas funções que ocupa, viajando constantemente pelo imenso território brasileiro, como o senhor vê esta percepção do povo da questão da misericórdia? Porque muitas vezes nós recebemos uma educação com uma visão de Deus, assim, um Deus que estava ali pronto a nos punir. Às vezes até a educação que recebemos dos nossos pais, naturalmente, de forma não proposital, mas às vezes aquela educação, não faça isso que Deus castiga, não faz aquilo que Papai do Céu castiga. E muitas vezes incutindo na criança essa mentalidade de um Deus rígido, de um Deus punidor. Como que as pessoas percebem hoje, esta questão da misericórdia no dia a dia e a abertura para esta criatividade que o Papa nos pede?
Bem, acho que começando pelo pedido do Papa, ele uma vez já tinha mencionado numa audiência pública que seria um belíssimo fruto do ano da misericórdia se cada diocese ou até as paróquias que pudessem, que se comprometessem iniciando ou apoiando alguma obra pública de misericórdia, como é o caso de um asilo de idosos, um hospital, escola católica, creche, ações concretas ligadas coletivamente ao tema da misericórdia, para não ficar nas obras interpretadas apenas no âmbito pessoal e individual. E esse pedido dele de criatividade, eu penso que é nessa linha, de encontrarmos, de estarmos atentos às situações e tomarmos medidas na linha das obras de misericórdia corporais e espirituais que sejam eficazes, que sejam efetivas, que não sejam apenas para o consolo espiritual individual de poder pensar, fiz uma obra de misericórdia, mas que esse consolo pessoal de estar sendo misericordioso repercuta realmente na estrutura da sociedade e da convivência humana, criando espaços de misericórdia a partir dessas obras. Agora, essa outra pergunta que você me faz a respeito da percepção do próprio rosto de Deus, que você recordou, inclusive, esse recurso antipedagógico que, às vezes, alguns pais, mães, até outros educadores faziam, ou ainda, talvez, lamentavelmente fazem, de usar o castigo de Deus, o medo de Deus, como uma maneira de controlar comportamentos, não é? Que é um péssimo recurso esse, evidentemente, porque não só não resolve a questão dos impulsos da criança que precisam ser educados, o medo não resolve, o medo pode reprimir, mas não resolve, é só o diálogo, o raciocínio na medida em que a criança, o adolescente ou o jovem tem condições de acompanhar a argumentação, mas isso tem que ser adaptado, mas é isso. Somente a convicção, a razão, a razoabilidade é que educa. O castigo não educa, o castigo reprime. Agora, um castigo pequeno, proporcional, aplicado com sabedoria, com argumentação, pode ter também sua utilidade. Eu não estou falando, evidentemente, de castigos físicos. Mas esse castigo, essa repressão baseada no medo de Deus, ela é de ser evitada completamente. Bom, eu mesmo, no seminário, que entrei novinho no seminário, quando descobri a espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, para mim foi uma libertação aquilo. O modo como ela fala do bom Deus, da misericórdia de Deus, o seu ato de consagração, de entrega ao amor misericordioso de Deus, aquelas expressões dela de que, enquanto outros ficavam coletando boas obras para ter algo que apresentar quando comparecer diante do bom Deus, e ela aceitava comparecer de mãos vazias, quando ela dizia que outras almas fortes sobem por escadas, mas ela precisaria de um elevador e que o bom Deus providencia isso para chegar até ele. Enfim, são expressões assim que ela chama de caminho da infância espiritual e, sem dúvida nenhuma, marcou a espiritualidade assim, do século XX para muitas pessoas, muitas comunidades, muitas paróquias. Inclusive, o povo brasileiro foi que fez a doação da urna funerária onde repousam as relíquias sagradas de Santa Teresinha. A plaquinha está lá dentro, a última exumação deu conta de revê-la, foi fotografada e tudo. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro tem uma das igrejas mais antigas, se não a mais antiga do mundo, dedicada a Deus em honra de Santa Teresinha. Enfim, me parece que no Brasil tem se feito um caminho de crescimento, de superação desse recurso antipedagógico.
Monsenhor Catelan, aproxima-se o Natal. Para concluir, gostaria, por gentileza, que o senhor deixasse uma mensagem de Natal aos ouvintes do Programa Brasileiro da Rádio Vaticano.
Bem, eu desejo que o caminho do Advento, vivido com simplicidade e com fidelidade, por meio da liturgia dominical, sobretudo, para aqueles que têm possibilidade por meio da liturgia diária, que possa realmente preparar os corações para viver esse encontro com o mistério da encarnação e realmente possam sentir e ter muito presente a proximidade de Deus por meio de Jesus Cristo, que se encarnou justamente por isso, para isso, como diz uma de nossas orações eucarísticas, para viver muito perto de nós, para falar conosco, para viver conosco, que essa certeza da proximidade amorosa de Deus possa iluminar sempre a vida de todos.
Esta foi a edição desta quarta-feira, 21 de dezembro. Porta Aberta é o legado que o Ano Santo da Misericórdia deixou ao Programa Brasileiro da Rádio Vaticano. Voltaremos na próxima semana, dando destaque a eventos e iniciativas que promovem o desenvolvimento integral da pessoa humana.